investigações lesou Moçambique em pelo menos 2,2 milhões de dólares, com desvios a favor de individualidades ligadas ao presidente Armando Emílio Guebuza, altos quadros de Estado e negociadores. Esta semana, 11 dos implicados, incluindo o filho de Armando Guebuza, foram condenados em Maputo. Vamos revisitar a gênese do escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte internauta da Voz da América. Este é o África Agora desta sexta-feira, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. O nosso convidado é Edson Cortes, investigador e diretor do Centro de Integridade Pública em Maputo, uma organização que esteve na liderança da denúncia do escândalo das dívidas ocultas. Esta semana terminou uma das etapas da justiça em relação às dívidas ocultas, com a condenação de 11 dos 19 implicados. O processo tem, segundo investigadores e juristas, ainda um longo caminho. De Maputo, Alfredo Júnior.
Chegou ao fim o julgamento do caso das dívidas ocultas, que colocou no banco dos réus 19 arguidos, supostamente envolvidos no calote que endividou Moçambique em mais de 2,2 mil milhões de dólares, o que deixou o país numa crise económica sem precedentes. Ao longo de mais de um ano, o juiz Efigênio Batista conduziu a audição dos implicados e, a 7 de dezembro, ditou a sentença, com o máximo da pena a ser fixada em 12 anos.
Procedendo ao cúmulo jurídico das penas, vai o réu António Carlos de Rosário, condenado na pena única de 12 anos de prisão. Vai o réu Gregório Leão José, condenado na pena única de 12 anos de prisão. Vai o réu Armando Ndambi Guebuza, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior, 12 anos de prisão e 162 mil meticais de multa. Vai o réu Tio Francisco Pedro Nhagomel, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior e 162 mil meticais de multa. Vai o réu Bruno Evans Tendani Langa, condenado na pena única de 12 anos de prisão e 252 mil meticais de multa. Vai o réu Manuel Renato Matus, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior e 35.100 meticais.
Dos réus, houve quem saiu inocentado por não terem sido reunidas provas bastante no seu envolvimento no calote.
O tribunal concluiu que, por tudo que ficou demonstrado nos autos, não se mostraram verificados os elementos essenciais do tipo de ilícito de que vinham pronunciados. Pelo exposto, a sexta secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo absolve os réus, a quem manda em paz e em liberdade, por não ter praticado qualquer infração.
No fim do processo, Efigênio Batista caracterizou a cada um dos réus condenados, com destaque para Ndambi Guebuza, o filho do presidente da República, Armando Guebuza.
Hoje, o réu Armando Ndambi Guebuza pensa que foi preso porque está a ser perseguido por questões políticas. Não consciencializou que foi preso porque beneficiou-se de 33 milhões de dólares do Estado moçambicano, que tanto o povo moçambicano precisa. Vale lembrar o que o réu Ndambi pagou com parte dos 33 milhões de dólares americanos. Ofertas de dinheiro e viatura de luxo para amigos, frete de jatos privados, lazer e acomodação e hotéis de luxo. Quer dizer, o réu não precisava daquele valor para erguer a sua vida.
Os advogados de defesa ponderam recorrer às instâncias superiores de justiça por considerarem que as penas aplicadas não foram justas.
Nós também não nos vamos fazer advogados, vamos recorrer e vamos colocar aquilo que são certos elementos, vamos aduzir alguns mais que com o tempo fomos observando e o tempo vai nos ajudar a solidificar aquilo que é a nossa defesa.
Nós nós vamos discutir o assunto em duas instâncias. Primeiro temos o Tribunal Superior do Recurso, em que vamos procurar prevalecer isto, porque o que está em causa aqui é a prova. Qual é a prova existente nos autos para que o Gregório Leão seja condenado em 12 anos? Seja condenado em ter recebido dinheiro. Não há prova.
Analisando o desfecho deste julgamento, o analista político e advogado Paulino Cossa considerou que o julgamento apenas analisou parte insignificante dos montantes envolvidos no calote, havendo espaço para outros processos.
Olha, o juiz ele determina as penas de acordo com a lei e com a sua consciência. O que significa que, no entender do juiz, são essas penas que devem ser aplicadas e são essas que vão vigorar. Se houver alguma entidade que não estiver satisfeita com as penas aplicadas, então essa entidade tem o direito de recurso. Falo do Ministério Público, falo dos próprios réus.
Cossa referiu ainda que há lições a tirar sobre a gestão de bens públicos.
Primeiro, proteção das leis. Ou seja, uma lei, quando ela não é protegida ou não seja protegida coercivamente, é igual a qualquer papel. Então, significa que é preciso proteger as leis, fazendo fiscalização, fazendo as inspeções e também garantindo que as normas que vigoram, tanto para a contratação quanto para tanto a aplicação dos fundos, sejam efetivamente cumpridas.
Para além das penas de prisão e multas, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu que os arguidos condenados deverão indemnizar o Estado no valor total de 2,9 mil milhões de dólares pelos danos patrimoniais e de imagem causados. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Edson Cortes, é doutor em Antropologia Política pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, tem formação em Estudos Africanos e Administração Pública. Na qualidade de investigador e diretor do Centro de Antiguidade Pública, Edson Cortes é nosso convidado neste África Agora. Edson, bem-vindo ao África Agora.
Muito obrigado pelo convite.
Edson, esta semana o juiz Eugênio Batista divulgou as sentenças do caso Ndambi Guebuza, ou melhor, do caso das dívidas ocultas, e ouvimos na reportagem do Alfredo Júnior que entre os condenados constam figuras como Ndambi Guebuza, filho de Armando Guebuza, Gregório Leão, que era diretor do Serviço de Segurança de Estado, que é o SIS, e Carlos Rosário, que dirigia a unidade de segurança económica no mesmo serviço, Teófilo Nhangumel, o indivíduo envolvido nas negociações que deram este escândalo das dívidas ocultas. Estes foram condenados a 12 anos. Como investigadores do CIPE, que estiveram na dianteira da denúncia e pressão para que este julgamento acontecesse e que houvesse justiça, como é que fazem a leitura daquilo que aconteceu neste julgamento?
Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a conversar com a Voz da América. Eu, aqui em Moçambique, as pessoas, a sociedade no geral, têm aparecido a falar que, a questionar as penas que foram atribuídas aos réus deste caso, os réus que foram condenados, dizendo que as penas foram brandas pelo crime que eles foram acusados, as penas deviam ser muito maiores. Nós no CIPE e eu pessoalmente sou da opinião que as penas é aquilo que menos nos interessa. Por mim, se, e por aquilo que o CIPE tem estado a defender, o juiz até podia decretar a soltura de todos os réus desde o momento que se salvaguardasse a recuperação do dinheiro que estes indivíduos roubaram e lesaram o país, porque nos tempos que correm o debate sobre a corrupção, se a gente pretende combater a corrupção e combater de forma estruturada, temos é que tirar os incentivos que levam a que os indivíduos se envolvam em esquemas corruptos. E nada mais é incentivo um indivíduo a entrar num esquema corrupto do que a perspectiva de ganhos patrimoniais ou financeiros. E se a gente consegue recuperar os ativos ligados a que movem as pessoas a envolver-se em esquema de corrupção, as pessoas deixam de ter qualquer interesse em participar de um, de um esquema que só vale, vai afetar o seu prestígio, a moral, e caso seja encontrado, seja apanhado, vai ficar sem os bens ou sem o dinheiro que o moveu a entrar nesse esquema. E no caso em concreto, tendo em conta a moldura penal que foi anunciada para cada um dos indivíduos e tendo em conta os dinheiros envolvidos neste esquema, julgo eu que a mensagem que ficou patente é que o crime compensa, porque estes indivíduos já estão, acho que estão há mais de 3 anos presos, detidos, isso vai contar obviamente a partir do momento em que foram condenados, esses anos serão descontados, e isso pode ser que daqui a um ano e meio, todos estejam cá fora. E como é visível que a nossa Procuradoria-Geral da República não conseguiu recuperar todos os ativos, acho que todos os ativos envolvidos neste caso, e mais uma vez, este caso só olha para uma parte ínfima do valor global destas dívidas, então nós estamos a falar de gente que teve, que pode ter perdido 4, 5 anos da sua vida, mas que os ganhos pessoais por terem estado envolvidos neste negócio foram bastante altos. Então, fazendo esta análise comparativa, o que são as penas, quanto é que tiveram, e os bens que foram efetivamente recuperados, acho que o crime pode ter compensado a muitos destes roubos.
Edson, ao mesmo tempo que a sociedade, e aliás passamos nós como Voz da América na reportagem, considera que as penas são brandas, o Edson levanta esta questão da recuperação dos bens, quer os bens materiais, quer o dinheiro desviado neste calote. O caminho para essa recuperação parece um bocadinho sinuoso, Edson.
Este é um caso de crime financeiro de colarinho branco. As pessoas envolvidas são pessoas da elite política de Moçambique e não só. Também tem outros atores internacionais, mas que não são atores quaisquer. E isso faz com que neste julgamento em particular estávamos a falar de algo em torno de 50 a 60 milhões de dólares. Há um grande valor, uma grande parte deste valor, a maior parte, não estava a ser analisada nesse julgamento. E é importante tentar perceber para onde é que este dinheiro foi. E durante os meses em que o julgamento decorreu, nós fomos ouvindo que os réus e as testemunhas arroladas apresentaram outros, mencionaram o nome de outras individualidades que deviam, no mínimo, ser ouvidas ou ser arroladas. Nós lembro-me que o CIP fez a cobertura do julgamento de Jean Bostani nos Estados Unidos da América, Nova York. E nesse julgamento falou-se, por exemplo, do Partido Frelimo, neste julgamento em Moçambique, de ter recebido subornos por parte da Previa Invest, pagos por Jean Bostani. E apresentou documentação mostrando isso, comprovativos de transferência. Neste julgamento nunca se falou disso. E nem se mencionou o Partido de Frelimo, nem nada. Falou, neste julgamento em Moçambique, falou-se do avião com vinhos, que não sabemos se eram vinhos ou não, e falou-se também do envolvimento do presidente da República, o Felipe Nunes, e no julgamento de Bostani também havia lá menção a isso. Quer dizer, há bastante o que tivemos a oportunidade de ver no julgamento em Moçambique, na tenda da BO, foi um capítulo de uma grande novela que ainda há muito por descortinar, por perceber, para conseguirmos construir todo o puzzle e perceber, afinal de contas, o que é que aconteceu e como é que foi possível que moçambicanos, titulares de cargos públicos, estivessem envolvidos o país numa grande num grande calote comunista.
Edson, ainda bem que fala dessa questão de envolvimento do Partido Frelimo, que foi também revelado no julgamento de Nova Iorque, que vocês como CIP também fizeram a cobertura. Na altura da aprovação destas dívidas, era Presidente da República o Sr. Armando Guebuza e tinha como Ministro da Defesa o Filipe Nhusse, que é neste momento o Presidente da República. No julgamento, a Justiça piscou para o lado em relação a estas figuras. A que é que se deve esta questão de não terem sido envolvidos no julgamento e terem sido neste momento condenadas pessoas que somente elas não poderiam ter avançado com o projeto?
Eu penso que este julgamento só aconteceu porque este caso teve desenvolvimentos fora de Moçambique que tornaram impossível por parte do poder político e da justiça controlar o rumo dos acontecimentos dentro de Moçambique. Então, o que eu estou a tentar dizer é que o poder político em Moçambique tentou, de todas as formas possíveis de imaginar, tentar controlar o escândalo das dívidas ocultas de modo a que não chegassem aos tribunais. E isso não foi possível porque o Sr. Chang, infelizmente, feliz ou infelizmente, tentando passar as suas férias no Dubai, foi detido na África do Sul e o Jean Bostani foi detido nos Estados Unidos da América. E esses dois eventos fizeram com que houvesse, a opinião pública moçambicana tivesse conhecimento de alguns detalhes que criaram pressão para que a nossa Procuradoria-Geral da República atuasse. Mas mesmo assim, com essa pressão, a Procuradoria-Geral da República tem noção dos seus limites em termos de independência. E quem disser o contrário, que em Moçambique há independência total do judiciário para atuar sem que seja controlado, sem que haja freios por parte do poder político, está a tentar contar uma história da carochinha para crianças, porque nós todos sabemos que o poder político em Moçambique suficientemente controla todas as esferas. E só nesse âmbito é que se consegue perceber que o presidente Guebuza foi chamado como declarante num julgamento em que ele tem... Ele, ao meu ver, ele é o maior responsável do escândalo das dívidas ocultas. Pode não ter tido nenhum, até agora não houve documentos, nenhuma evidência que mostrasse que ele teve algum ganho privado com isso. O tribunal mostrou que, contrariamente ao filho que tem, que há evidências nisso, ele não tem. Mas o presidente da República, o comandante em chefe, o chefe do governo, na altura em que as dívidas foram contraídas, era Armando Emílio Guebuza. E ele, como tal, devia ter tido para fazer para que o seu governo contraísse aquelas dívidas. Ele violou um conjunto de normas, de leis estabelecidas na Constituição. Tendo violado essas leis, ele devia responder por isso, a não ser que em Moçambique seja um Estado, isso parece que está-nos aprovado, em que ser Presidente da República é a coisa mais fácil do mundo. Quando há para colher os louros da sua governação, os louros são os seus. Mas quando é para haver responsabilização sobre erros da governação, os erros são dos ministros e dos subalternos. E a pessoa que tem o poder de decisão final não é responsabilizada, porque alguém a ser responsabilizado, o presidente Guebuza devia ser responsabilizado, porque foi ele que, a meu ver, deu o aval para que essas dívidas fossem contraídas. Mas o Poder Judiciário em Moçambique não tem a força suficiente para, de forma independente, exigir responsabilidade a figuras políticas como o presidente Guebuza e o presidente Nhusse. É por isso que quando o presidente Guebuza foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República, ele afirmou que não tinha nenhum tipo de confiança na Procuradoria-Geral da República. O que ele estava a dizer é que não tinha era confiança no presidente Nunes, que é a pessoa que atualmente manda na Procuradora-Geral da República. Nada mais do que isso.
E não poderia um Dambi, que é simplesmente filho do presidente, manipular um sistema e tirar do Estado tanto valor?
É tecnicamente impossível. Eu julgo que Dambi pode ter usado da prerrogativa de ser filho do presidente para facilitar, servir como ponte entre aqueles que eram os empresários que pretendiam vender o projeto e o governo de Moçambique. Mas daí dizer que Dambi Guebuza, ele é que montou todo o esquema, isso para mim não faz sentido nenhum. Dambi serviu como ponte para que estes chegassem ao seu pai. Daí em diante, tudo o que aconteceu foi porque o chefe do governo ouviu o projeto e disse que podia-se dar os passos subsequentes. Então, a responsabilização, isto é como se fosse... Já agora que esta entrevista está a decorrer em tempos do Mundial, é só imaginarmos uma seleção, a seleção da Espanha, que teve uma má performance. E não é que foram demitidos os jogadores. Luís Henrique, o selecionador espanhol, é que perdeu o emprego. Então, se há alguém que se assume como chefe do governo, diretor de uma empresa ou PCA de uma companhia, quando as coisas não estão andando, mandamos embora todos os funcionários. Manda-se embora aquele que deveria fazer com que a empresa, o governo, atingisse os objetivos preconizados. Então, neste caso em concreto, tem que haver responsabilidades, não só políticas, também como judiciais, para quem, atropelando a lei, deu aval para que esses negócios fossem avante.
E entra também neste puzzle uma figura que o Edson fez referência a ela, que é esta de Manuel Chang, que continua no limbo na África do Sul, viu as suas férias interrompidas e aguarda ainda a sua extradição, quer para os Estados Unidos, quer para Moçambique. A bem da justiça e a bem de Moçambique, qual é a posição do CIPI? Para onde é que deveria Chang ser extraditado para facilitar esta justiça?
Bem, eu gostaria de confiar na justiça do meu país e na capacidade desta dar um julgamento imparcial e transparente ao Sr. Chang. Porém, isso é o que eu gostaria. Não sei até que ponto a justiça do meu país consegue ser, ou as instituições do meu país conseguem ser suficientemente credíveis para que isso possa acontecer. Daí é que uma parte considerável das pessoas em Moçambique, pessoas geralmente da sociedade civil e de outras arenas, acham que para o bem da transparência, para que possamos ter saber de mais dos contornos reais sobre este escândalo, talvez fosse melhor o Sr. Chang ir aos Estados Unidos da América e ser julgado lá, de modo que toda a verdade viesse ao de cima. Não sei até que ponto hoje, atualmente, os Estados Unidos continuam a ter interesse em ter Chang para ouvir dele a sua versão da história. Porque pode eventualmente ser que no final Chang o julgamento Chang produza os mesmos resultados do julgamento de Ambostani, sendo ele absolvido. Então, a verdade é que já passam 3 anos desde a sua prisão e continuamos aqui sem saber para onde é que ele vai, e sendo ele uma peça importantíssima para conseguirmos perceber como é que dentro do então governo, como é que todo o esquema das dívidas ocultas foi desenhado.
Estamos no programa África Agora, aqui na Voz da América. O nosso convidado é Edson Cortes, investigador e diretor do CIP, o Centro de Integridade Pública em Moçambique, uma organização que, com outras, trabalhou e fez a sua pressão para que o julgamento acontecesse. Uma das campanhas foi Não Pago as Dívidas. Edson, esse slogan, agora que já houve o julgamento, agora que foram divulgadas as sentenças, como é que fica? Vocês estão satisfeitos ou vão continuar a fazer pressão para que o povo de Moçambique não pague esta dívida?
Bem, este julgamento é parte de várias ações judiciais em diferentes jurisdições. É preciso recordar que Moçambique, a República de Moçambique também, tem um processo fora na Inglaterra em que está processado a Privia Invest, o Credit Suisse e o VTB. E também havia um processo, só que as últimas notícias dão conta de que a Privia Invest, no processo na Suíça, acabou por desistir desse processo. E depois temos o Sr. Chang, que ainda está por decidir para onde vai. Quer dizer, são diferentes, em diferentes instâncias, ainda está, não se sabe o que vai acontecer. E mesmo em Moçambique, julgo que alguns dos réus podem vir a recorrer das penas que foram condenados. E, então, acho que neste momento fechou-se um capítulo de uma novela que tem vários capítulos. E é importante frisar que estamos a caminho de 2 anos eleitorais, de um novo ciclo eleitoral. No próximo ano, Moçambique tem eleições autárquicas e o ano imediatamente a seguir tem as eleições gerais. Disse por aí que há uma pretensão de o presidente Nyusi tentar ir para um terceiro mandato. Ele nunca disse isso, mas como sempre, eles nunca dizem e há sempre os interessados que lançam a ideia. Se essa pretensão de terceiro mandato não vingar e houver um candidato da Frelimo, vamos ver até que ponto este candidato da Frelimo está ou não alinhado com qual das facções que luta para controlar o partido. Se for um candidato distante de Nyusi, pode ser que, e como há um histórico em Moçambique, quando chega um novo presidente do partido, Frelimo, e um novo, e consequentemente um presidente da República ganhando as eleições, se ganhar o candidato a Frelimo, sempre há um histórico de criar uma bandeira cosmética de luta contra a corrupção. E Armando Guebuza fez isso quando sucedeu a Chissano, e Nyusi fez o mesmo quando sucedeu a Guebuza. E nessas guerras intrapartidárias acontece sempre que ex-ministros são presos. O Merindo Manhães, presidente de ministro de Chissano, foi preso. Nós assistimos a senhora Helena Taipo, e o ex-ministro das obras públicas, agora esqueço o nome, uhum, de transportes e comunicações, agora não me vem o nome, também foram presos, ministros de Guebuza, foram presos no mandato de Nyusi. Então, havendo um terceiro, se a pretensão de terceiro mandato não vincar e houver um candidato, e esse candidato da Frelimo eventualmente se ganha as eleições, ele também pode, dependendo do posicionamento e daquilo que ele quer e de onde ele estiver mais próximo, pode abrir espaço para que tenhamos um novo episódio, novos julgamentos, novo força no âmbito deste julgamento das dívidas ocultas. E quem sabe, o próprio Nyusi pode só ter um processo, vir a responder um processo. Então
Edson, vamos terminar. Foi um prazer tê-lo aqui no África Agora da Voz da América. Contamos consigo em próximas ocasiões. Foi África Agora comigo, Amancio Miguel. Até pronto.
Olá, ouvintes. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão.